minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Na quarta-feira foi o único dia da semana que nós fizemos o programa ao vivo. E terça-feira tivemos problemas sérios na garganta, não fizemos o programa. Na quarta-feira fizemos o programa. Iniciamos um assunto sobre o pecado sexual, mais especificamente sobre o lesbianismo e também o homossexualismo, que tem estado batendo em muitos arraiais e muitos pastores são pegos de surpresas e muitos membros não sabem como agir numa situação como essa. E algo que está acontecendo de uma forma muito acelerada e muitos não sabem às vezes o que fazer, como tratar. Quando uma pessoa próxima se encontra envolvida numa situação como essa, você imagine um pai, você imagine a mãe, uma irmã, descobrir se alguém próximo da família está enveredado nesse caminho, que é um caminho de pecado, é um caminho que tem volta, porque Deus é libertador. E assim como as pessoas estão presas a tantas e outras sortes de vícios, esse problema também é um problema passível de libertação e de cura, porque está escrito na palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus. Então, um desvio de conduta, um padrão de comportamento assumido, ou por um trauma de violência na infância, enfim, existem vários fatores que levam as pessoas a tomarem a decisão para levar uma vida homossexual, quer seja masculino ou feminino. Haja vista nos últimos dias, principalmente nos últimos anos, o comportamento da sociedade afastada de Deus, as leis que foram criadas fomentando, aplaudindo e dando vigor e força aos movimentos homossexuais. Isso faz com que as pessoas acabem assimilando um padrão de um comportamento, dizendo que é normal o que não é normal. Por exemplo, a corrupção. A mentira. Mas todos estão fazendo. Há pouco tempo, falamos na quarta-feira, uma notícia que uma igreja, Assembleia de Deus do Campo de Madureira, que ela é desligada, faz parte da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, é uma independente, mas que tem, cremos, muitos homens e mulheres fiéis, com toda a convicção, cremos assim, validou o divórcio e o recasamento de ministros, ou seja, de pastores. Por quê? Porque tem ocorrido em larga escala, então eles deram um jeitinho na Bíblia, como muitas pessoas têm feito hoje. E daqui a pouco vai ocorrer isso, daqui a pouco vai chegar um pastor, e agora tem pastora também, dizendo que não tem nada a ver. Lana Holden falou sobre isso, tem pessoas que estão escarnecendo a palavra, o evangelho, e a gente não se posicionando, a gente acaba sendo atropelado por esse rolo compressor do pecado. Mas vamos tratar de família, pessoas que estão dentro de casa, de muitos lares. O pai e a mãe ficam desesperados, não sabem o que fazer, de tamanho desespero, quando a ficha cai, o que fazer numa situação como essa? Nós precisamos, e falamos aqui, que nós precisamos, acima de tudo, de conversão. Precisa-se de conversão. E às vezes a conversão não se dá por um decreto, a conversão se dá por uma batalha que você teve, por uma persistência na graça, por uma persistência numa vida santa, numa vida pura, em você preservar, em você lutar pela palavra de Deus, pela doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos. Então, conversão é a solução. É claro que pessoas que estão se delineando por esta linha, por essa vertente do homossexualismo, não são convertidos. Aqueles que vivem assim não são. Agora, essa ideia de dizer que existem pessoas homossexuais convertidas, isso não existe, porque o pecado faz morada. Assim como também aqueles que vivem no pecado, sejam eles quais forem, também não estão convertidas e precisam de uma transformação, precisam de nascer de novo. Nós falamos também que o pecado deve ser chamado pelo nome. Ah, tadinho. Olha, ele está com um probleminha. O problema dele é um pecado. O pecado tem que ser tratado como tal. E tem que lutar contra ele. Se não for possível, você não pode ir contra o pecado. Só aquele que é maior do que o poder do pecado, que é o poder do Senhor Jesus, é que o Espírito Santo nos foi dado para combater o pecado. Então, elimine o pecado. Aí nós entramos mais uma vez naquela letra daquela música antropocêntrica e antibíblica. O pecado não pode apagar a marca que há em ti. Então, isso é letra, para ser mais exato, é uma letra herética, é uma letra antibíblica, antropocêntrica, onde coloca o homem no centro de todas as coisas, para o homem ser adorado, dizendo que não tem problema pecar, que é isso aí. Então, a letra é da música chamada Raridade, que nós não tocamos aqui, e falamos o porquê que não tocamos. Então, o pecado tem que ser eliminado. Se é o pecado que separa você de Deus, então o que você está fazendo? Pecar, nós pecamos, erramos. Agora, viver no são coisas diferentes. Filhinhos, o bom é que não pequeis. Mas se pecares, nós temos um advogado, Jesus, o justo é advogado, é juiz, ele também é testemunha. Então tem que eliminar o pecado. O pecado tem que ser eliminado. Como eliminar pecado? O sangue de Cristo, Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, vai nos conduzir, vai nos convencer, e nós vamos vencer o pecado. Aí nós vamos para Romanos 6,14, que diz: o pecado, ele não tem mais domínio sobre você quando você está debaixo da graça, está debaixo da graça do Senhor Jesus. Ele vai atacar, vai fustigar, vai tentar, vai fazer de tudo, mas domínio sobre você ele não tem mais quando você está em Cristo Jesus. Ele vai tentar minar as suas forças, vai colocar tropeços para você tropeçar e cair, ficar no chão, mas domínio ele não tem mais. O pecado não tem domínio sobre aquele que está sobre a graça, está sobre o sangue da cruz, ok? Então, Satanás, o inimigo de nossas almas, vai usar o nosso pecado como chantagem, declarando que não podemos estar em Cristo e pecar com o coração ou com o corpo. É justamente nesse momento que nós temos que lembrar a ele, ele está certo em um ponto, só que o nosso pecado de fato é pecado. Ele realmente é uma transgressão contra Deus e nada mais. Só que o inimigo está completamente errado do ponto de vista, do ponto mais importante. O nosso arrependimento, a nossa conversão e a graça de Deus nos coloca em comunhão com o Senhor, com Cristo Jesus vivo. E o pecado que cometemos, que iremos cometer, está coberto pela justiça dele. Quando nós nos arrependemos e deixamos. Mas deve ser uma luta. Deixar o pecado. Deixa o pecado. Não se esqueça disso. Outro ponto que nós temos que considerar para esta guerra. Eu falei no início do programa hoje de guerra, de batalha. Você tem que lutar contra o pecado. Mas, pastor, eu tenho um sentimento, eu tenho alguns desejos na minha mente que eu sei que não agrada a Deus. Como é que você sabe que não agrada a Deus? Olha, porque você leu a Bíblia, porque o Espírito Santo passou a habitar em você quando você se converteu. Então você tem um sinalizador, você tem uma luzinha que sinaliza. Então não é você, não é que você é bonzinho, é boazinha, não. É porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai acender. Então esses pensamentos, eles devem ser levados a Deus. E você deve batalhar, deve guerrear, e não brinque, e guerreie mesmo, não com as suas armas, mas com as armas de Deus. E é nesse caminho que tange os nossos ensinamentos para com aqueles que estão nesse caminho do homossexualismo, dizendo que é normal. E as leis estão sendo criadas, ainda em debate aqui no Brasil, em muitos municípios, a ideologia de gênero nas escolas, dizendo o quê? Que as crianças, olha que atrocidade, que malignidade, que as crianças não devem ser chamadas de menino e nem de menina. Quando chegar numa maturidade, numa adolescência, ele vai escolher se é menino ou se é menina. Isso é ideologia de gênero. Está dizendo o quê? Que Deus é mentiroso. Está dizendo que Deus não criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea os criou. Então tudo que passa disso é de procedência e consequência do pecado. Nós não podemos aceitar isso. Mesmo amando as pessoas que lá estão, mas odiando, aborrecendo o pecado. Primeira coisa é que Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha. Deus não nos deixa sozinhos. Lembre-se disso, você não está sozinho pai, você não está sozinho mãe. Brigue, guerreia, não só nesta área, estou falando de área da homossexualidade, para diversas faixas etárias, mas aqueles que têm pensamentos sobre lascívia, sobre adultério, fornicação e tantos outros pecados de violência, vingança. É uma guerra. E nessa guerra você não está sozinho. Aliás, se você estivesse sozinho, você já não estaria mais sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá força, ele que vivifica. Significa vivificar o quê? Animar, dar vida. Você vai ser avivado, ser completo, vai mortificar a carne pelo poder que é superior ao pecado e os desejos que querem se levantar dentro de nós. Deus quer te salvar dos desejos do pecado. Deus quer te salvar não só dessas áreas que nós temos falado aqui, mas da luxúria, da ostentação, dos jogos eletrônicos, da pornografia, dos olhares indiscretos. Deus quer te livrar. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar desses desejos. Agora, você quer ser liberto desses desejos? Quando você quer? Aí você entra na questão, eu quero. Aí Deus te dá todas as condições e te livra da tentação. Aí precisa reconhecimento. Reconhecimento fala de humildade. Precisamos estar diariamente na presença de Deus com humildade, sabendo que sem Ele nós não podemos vencer nada, nem obstáculo por menor que seja. Sem o Senhor não venceremos. Nós pensamos que vencemos, mas sem Ele não. Portanto, se existe ali um pecado arraigado, um pecado ali de estimação, tira ele agora, com a graça, com o poder. Ostentação, luxúria, consumismo, idolatria, seja o que for, você pode vencer com Deus que morreu para que você vencesse. Ele morreu para você vencer. Lembra-se que Jesus disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Se a ele foi dado todo o poder, então tem que recorrer a quem? A ele, a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não nos esqueçamos disso, para que sejamos nele mais do que vencedores. E aí nós podemos, depois de vencer as batalhas do dia a dia, deitar, botar a cabeça no travesseiro e vencer uma investida do inimigo, vencer as tentações, porque nós estamos matando o pecado com as armas que o Senhor nos tem dado. Ele não nos chamou para a escravidão. Ao contrário, ele veio para que nós fôssemos livres. Livre do pecado. O que diz um hino da harpa cristã? Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre do pecado. Você quer ficar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. É isso que você precisa olhar para vencer. Olhe para o Cordeiro, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Clame o sangue do Senhor Jesus. o sacrifício que foi feito. Então, ao invés de você fomentar os desejos sexuais antibíblicos, isso vai acontecer, que você vai sair da escravidão. Porque é um vício, é uma compulsão. Desejos sexuais antibíblicos é como um vício, é uma compulsão, como fosse um outro vício de crack, cocaína. E há libertação. Homossexualismo também. Só que é diferente. O que a Bíblia diz que é errado, é pecado, hoje a sociedade diz que é normal, nós podemos fazer o que nós quisermos, ou seja, não quer estar debaixo da soberania majestade de um Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então hoje tanto homens, mulheres piedosas podem estar colocando diante do Senhor seus pensamentos, desejos que não têm agradado a Deus e dizer: Senhor, eu quero vencer. Eu quero vencer porque o Senhor venceu. Não foi dado ao Senhor todo o poder nos céus e na terra? Senhor, me dá esse poder para eu vencer, porque isso é contra a tua lei, é contra a tua palavra. E se é contra a palavra do Senhor, nós também devemos nos portar contra aquilo que ofende ao nosso Deus. Então você vai vencer olhando para o Cordeiro de Deus. A união com o Senhor Jesus ressurreto significa que tudo fica na cruz. Tudo fica na cruz. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então não é questão de dúvida. Não tenha dúvida. Isso não é de Deus. Acabou, pronto e ponto. Se a Bíblia condena, é porque Deus condena. Ah, mas não é bem assim. Não é bem assim. Que o Senhor nos livre desses pecados e desse em especial que tem crescido e acelerado no mundo permissivo, e tem também crescido acelerado dentro de muitas congregações. Só que nós não podemos aceitar, nós não podemos ser omissos. As pessoas podem, homossexual pode frequentar a igreja? Pode. O que se não pode você colocar como membro de uma congregação se uma pessoa ela é e diz que é normal? Aí nós não podemos. Aí nós não podemos. Pessoas que estão lá buscando uma libertação, uma cura, nós vamos amar, trabalhar, assistir, consolar e dizer que ela precisa mudar de vida, nascer de novo. O Evangelho é poderoso para fazer isso. É poder de Deus para a salvação, e a salvação inclui libertação. Ninguém é salvo sem ser liberto dessas coisas. Ninguém é salvo se não for liberto dessas coisas. Os nossos lares estão diante de Deus. É só pela graça de Deus que nós temos uma família, que nós possamos orar pelas nossas famílias, orar pelas nossas crianças, e que tudo, todas as investidas sejam repreendidas. Em nome de Jesus, Pai, quero te pedir agora pelas mentes que estão, Senhor, infestadas de pensamentos iníquos, pensamentos que estão escravizando. E muitos pensamentos têm feito com que pessoas levem a efeito esse pensamento de homossexualismo, de prostituição, de lascívia, de fornicação, de ostentação, de tantas outras coisas que ofendem, desagradam o Senhor, porque está assim na tua palavra, e não só na tua palavra, mas no nosso coração, porque temos recebido o Espírito Santo de Deus. Eu oro pelas famílias, aqueles que estão passando um problema assim dentro do seu lar, dá graça aos pais, dá amor, mas dá firmeza também em preservar a doutrina, escolher o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas e não deixar de lutar pelos filhos e por aqueles que estão vivendo num caminho como este. Abençoa as famílias, os lares, os nossos filhos, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém.